viagem só. Estamos terminando a série Jesus orou comigo, pedindo oração, porque a oração transforma a realidade. A oração muda o meu coração, a oração muda as circunstâncias, a oração faz tanta diferença em nós. Às vezes aprendemos apenas uma faceta das verdades sobre oração. Oração é algo bastante completo e tem várias ênfases que são verdades bíblicas sobre a oração. E nós vemos Jesus orando no início do seu ministério, antes de escolher os seus discípulos. Ele fica 40 dias no deserto, e esses 40 dias não são só de oração, são de plena separação, e ele fica também em jejum 40 dias, e a Bíblia até diz que ele foi para lá para ser tentado pelo diabo. Mas o fato é que depois dos 40 dias de jejum e oração, Jesus estava pronto para escolher as pessoas mais estratégicas para o seu ministério. Os discípulos foram chamados logo depois desse tempo de concentração. E eu aprendo com Jesus que antes de decisões muito importantes, eu preciso passar um tempo de qualidade em comunhão com Deus, para tomar decisões acertadas, para não fazer nada errado. Por isso eu estou pedindo oração, porque eu preciso tomar decisões no Haiti, que eu não posso nem compartilhar aqui, mas que são decisões bem estratégicas e algumas bem duras. E como tomar decisões importantes e não errar? A melhor maneira é passar tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade com Deus muda o nosso coração, nos prepara para tomar as melhores decisões. Ao longo do ministério de Jesus, ele nunca permitiu que a sua agenda o impedisse de orar. E é interessante que ele não reduziu a agenda, mas ele buscou mais alternativas. Ele acordava muito cedo para orar, às vezes ele passava a noite inteira em oração, e às vezes simplesmente no meio do que ele estava fazendo, ele parava para orar. Então, não é que nós não vamos ser pessoas que realizam. Nós vamos realizar, porque tem gente que acha que se a pessoa é uma pessoa de oração, ela faz pouco. Olha para a história de Jesus. Ele orava muito e realizava muito. O que muda quando eu oro muito é que eu erro muito, que eu erro pouco e não muito. Quando eu oro pouco, vamos arrumar isso aqui que está ruim, deu errado. Quando eu oro pouco, eu erro muito, eu faço muito, mas eu não tenho os resultados que eu quero. Mas quando eu oro muito, eu erro pouco. Então, o resultado é melhor. Eu sou mais efetivo no que eu faço. Então, nós precisamos aprender com Jesus. E quando Jesus está chegando no fim do ministério, antes da crucificação, na sua crise grande, ele vai orar. Eu não sei se você já acompanhou alguém que passou por uma grande crise. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não conhece uma pessoa até que você a conheça em meio a uma grande crise. Algumas pessoas são totalmente estáveis, equilibradas, bíblicas, aí elas têm uma perda importante, alguém morre, alguém muito importante na vida da pessoa faz algo muito chocante, ou a pessoa vai à falência. Nessas crises, às vezes você descobre uma outra pessoa que você não conhecia. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. Você não conhece a si mesmo até que você tenha passado por uma grande crise. Porque nós achamos que nós somos determinadas coisas. Nós temos um conceito de nós mesmos que muitas vezes não corresponde à realidade. Nós até criticamos outras pessoas que têm reações que nós achamos equivocadas, mas quando nós passamos por uma crise profunda, muitas vezes as nossas reações são ainda mais infantis, imaturas, ou precipitadas, ou violentas, ou agressivas. Por quê? Porque nós nem nos conhecíamos a nós mesmos. A crise revela quem nós somos. Os chineses dizem que é a água, a temperatura da água que revela a qualidade do chá. Eles tomam muito chá, então eles sabem tudo sobre chá. Mas é verdade, são as altas temperaturas da vida que revelam quem nós somos. E assim, os outros descobrem quem nós somos. E se nós formos lúcidos e íntegros, nós também descobriremos. Porque às vezes nós só olhamos para os outros nas crises, mas não olhamos para nós mesmos e não percebemos quem nós somos. Em Mateus 26, 36 a 46, nessa grande crise, antes de ir para a cruz, Jesus ora, e diz assim o texto: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A maneira como Jesus enfrentou essa crise, o seu modo de abrir o coração com o Pai, com os amigos, ensina lições que eu considero de grande importância e que eu quero aplicar na minha vida, e eu recomendo que você aplique em sua vida também. Em primeiro lugar, a primeira dessas é: abra seu coração diante do Pai e de sua família espiritual. É interessante que Jesus está com os discípulos e ele vai chegando no Getsêmani. Então os discípulos, o grupo maior, ele disse: vocês podem ficar aqui para orar comigo. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, e eles avançam mais um pouco. E aí ele deixa eles ali. E ali ele abre o coração para eles. Ele diz: eu preciso de ajuda. Eu estou com uma tristeza profunda. O fardo, a carga está pesada demais. Eu preciso que vocês orem comigo. O pedido dele foi mais dramático que o meu pedido de oração para vocês. Mas ainda assim, eu espero que vocês levem o meu pedido mais a sério do que eles levaram de Jesus, porque eles logo dormiram e deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus chega nesse lugar e ele está com eles, mas ainda assim, ele precisa estar sozinho com o Pai. Então ele vai mais um pouco adiante, e ele deixa uma retaguarda de oração, uma suposta retaguarda de oração, e ele vai estar sozinho com o Pai. E ele passa aquele tempo entre vir e falar algumas coisas em particular com o Pai, e ele quer voltar para estar com os seus amigos mais de perto, e ele ainda não está bem, ele precisa estar com o pai. Esse movimento mostra algo na vida de Jesus, porque diz aqui, ele diz: sentem-se aqui, eu vou ali orar. Levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado, e disse para eles, ele abriu o coração: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Parece que ele não tinha muita expectativa de que os outros iam orar. Então ele disse para esses ficarem acordados. Ele disse, pelo menos os mais chegados. As nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as crises mais internas, mais difíceis de lidar, não são aquelas que a gente abre para todas as pessoas. De vez em quando eu filtro algumas coisas que eu falo, porque as nossas celebrações, elas são transmitidas na internet. Às vezes tem alguma situação num país fechado, às vezes envolve alguém que pode ser perseguido e eventualmente morto, porque alguns países rastreiam a internet atrás de evidências de cidadãos que possam estar professando a fé em Jesus, o que é considerado um crime em alguns lugares. Não é tão fácil fazer isso, dependendo do país, mas a gente tem um cuidado para não expor determinadas pessoas. Mas no círculo de intimidade, nós podemos abrir o coração. Tem lugares e tem pessoas com as quais nós podemos ser completamente transparentes. Você tem pessoas assim na sua vida? É tão impressionante como nós nos acostumamos nesse tempo da pandemia, mais difícil da pandemia, e nós acabamos ficando muito sozinhos. E ficando em casa, ficando falando com as pessoas só através de aplicativos. Mas nós precisamos de gente perto. Só que um erro que às vezes algumas pessoas cometem é que elas não têm pessoas de extrema confiança. Então elas acabam guardando as coisas para si, e quando elas explodem, elas falam tudo para todos em todo lugar. E às vezes é um problema íntimo no casamento. E daí um dos cônjuges envergonha o outro expondo as crises publicamente. No casamento precisa haver um círculo de intimidade. E tem um círculo onde só Deus entra. É o círculo mais íntimo. Depois tem um segundo círculo onde alguns poucos entram. E de vez em quando eu preciso incluir algumas pessoas para eu conseguir me organizar. Jesus, ele tinha uma necessidade nesse momento, que os outros discípulos, embora fossem amigos dele, próximos a ele, eles não podiam suportar, eles não tinham condições de ouvir Jesus dizendo quanto ele está triste, a ponto de morrer. Mas ele tinha três mais chegados. Quais são os seus? E aqui com Jesus eu percebo que mesmo nessas horas, mesmo quando eu tenho, eventualmente nem aquelas pessoas mais chegadas vão suportar o peso de estar ao nosso lado. E só sobra mesmo o nosso Pai que está no céu. Mas eu gosto de lembrar nessas horas que Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Eu costumo olhar para isso, e eu tenho um amigo que ele diz que a gente tem uma espiritualidade de Instagram. Você conhece esse tipo de espiritualidade de Instagram? Porque o casal não bota lá o vídeo dos dois brigando no Instagram. A discussão na mesa. Bota aquelas fotos da mesa linda, maravilhosa, comida maravilhosa, mas os filhos se engalfinhando, disputando a coxa do frango, não bota no Instagram. As coisas que vão para o Instagram, às vezes a gente se perde. E a gente começa a achar que a nossa vida é aquilo que a gente projeta para os outros. Mas a nossa vida tem feiuras, tem áreas tanáticas, a nossa vida tem fraquezas, tem inconsistências, a nossa vida tem coisas que precisam ser enfrentadas. E Jesus não tem medo de abrir o seu coração no ambiente certo. Então abra o seu coração diante do seu pai e de sua família de fé. Mas dentro da família de fé, tenha relacionamentos mais significativos que vão ajudá-lo a crescer e a partilhar a carga. Por isso que a Bíblia diz, levem as cargas uns dos outros. Suportem uns aos outros em amor, ou sejam suporte. Em segundo lugar, em meio às suas maiores crises, preserve a sensibilidade e o altruísmo. Uma das coisas interessantes é que quando a gente está mal, a gente perde a sensibilidade para com os outros. Eu já morei numa propriedade agrícola e também trabalhei uma época, porque meu pai tinha terras, e mesmo quando a gente já não morava lá, às vezes eu ia lá. E eu já precisei soltar algum animal que se feriu e se prendeu. Uma vez eu precisei soltar o meu cachorro, que ele ficou com a pata presa no arame farpado. Arame farpado, para quem cresceu no condomínio, é um arame comum, só que ele tem farpas, né? Ele tem arames enrolados com ponta afiada em três direções ao longo do arame. Então o cachorro conseguiu enrolar a pata e aquilo estava furando a pata dele, machucando. E quando eu fui lá e eu quis botar a mão, aquilo estava doendo, ele quis me morder. Nós não somos tão diferentes nas nossas reações, porque a dor às vezes nos deixa irracionais. Então precisei acalmar o meu cachorro, ir com calma, ir soltando aos poucos. E já aconteceu com outros animais que não eram tão amistosos quanto o meu cachorro, foi mais difícil. Às vezes tem que prender a cabeça dele, de maneira que ele não consiga morder para poder ajudar. Nós, quando estamos feridos, às vezes mordemos as pessoas que querem nos ajudar. Nós atacamos as pessoas, nós ferimos quem está do nosso lado, quem nos ama, quem nos apoia, quem ora por nós. E nós voltamos a nossa carga, a nossa fúria contra pessoas que nos amam. Jesus está em dor profunda, mas a atitude dele é diferente. O texto diz que ele avançou um pouco mais, curvou-se com o rosto no chão e orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? A pergunta tem um tom de queixa aqui, mas veja o que ele diz logo a seguir. Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, diz nessa versão da NVT, em outra diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez, e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Veja que ele está na sua maior dor. Mas quando ele pega os discípulos dormindo e fica desapontado, ele não gasta a sua energia descarregando raiva neles, amaldiçoando eles. Ele diz: olha, vigiem, porque vocês podem cair em tentação. O que vocês vão passar requer oração. Normalmente, quando nós não estamos bem, nós ignoramos as necessidades dos outros. Mas Jesus, embora ele sinta a falta deles, suportando-o em oração, ele se preocupa com eles mesmos. É bastante diferente da maneira usual como seres humanos reagem quando estão numa crise, especialmente crises profundas. E é interessante que ele admite a dor, mas ele preserva a sensibilidade e ainda se preocupa com os outros. Igualzinho a gente. Que ajustes eu preciso fazer, você precisa fazer? Talvez você esteja num tempo difícil agora. Eu estou pessoalmente passando por algumas dificuldades agora, que eu não sei exatamente como resolver. Não é algo que eu posso simplesmente gerir com os meus próprios recursos. Eu preciso da intervenção divina. E de vez em quando, Deus tem para a gente algo que não vai ser removido, porque nós temos uma expectativa de que se nós entrarmos numa dificuldade, numa crise profunda, e nós orarmos e talvez compartilharmos isso com as pessoas mais chegadas e colocarmos isso diante de Deus, Ele vai remover o problema, Ele vai pagar a nossa dívida, vai aparecer o dinheiro, vai aparecer uma saída, e nós queremos uma saída, mas Jesus diz: se não tem saída, eu vou seguir em frente. Apesar de uma dor e uma tristeza de morte, ele sabe que só o Pai nesse momento pode livrá-lo daquele cálice. É interessante que cálice tem vários sentidos. O cálice também tem sentido de honra. Quando Davi diz: diante dos meus inimigos, o Senhor faz com que o meu cálice transborde. Ele está sendo honrado na presença dos inimigos. Mas a Bíblia também apresenta o cálice da ira de Deus. E quando esse cálice da ira de Deus, lá de Apocalipse, transborda, é o caos no planeta Terra. Mas Jesus usa aqui uma figura comum às pessoas daquela época, e ele atribui o sentido de que se isso é algo que eu preciso passar, então que seja feita a tua vontade. Ele não diz: então me anestesia para eu não sentir a dor. Ele diz: esse é o único jeito. Seja feita a tua vontade. Nós usamos muito a expressão "seja feita a tua vontade" em nossas orações. Mas quando a nossa vontade não é feita, nós entramos numa crise e não conseguimos administrar muitas vezes. Porque essa é uma parte da oração que é de mentira. Nós falamos: seja feita a tua vontade, mas não se atreva a fazer a tua vontade, porque senão eu fico de bico. Ou então eu abandono a fé. Ou eu não dou mais o dízimo. Ou eu me volto contra a igreja. Ou eu faço outra malcriação. Mas Jesus, na sua crise, ele preserva a sensibilidade e o altruísmo. Ele entende o sono. Ele entende o esgotamento, mas ele entende a necessidade deles, apesar da sua necessidade naquele momento ser muito maior. E a terceira coisa que eu aprendo com Jesus e que eu aconselho é que você permita que a oração ajuste seu foco e fortaleça as suas convicções. Olha só, quando voltou pela segunda vez, versículo 43 a 46, e os encontrou dormindo de novo, ele já não os acordou, né? Ele disse que ele, pois não conseguiu manter os olhos abertos, ele foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas, e em seguida voltou aos seus discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Venham, vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Jesus, ele chega no Getsêmani com uma tristeza de morte. E ele começa pedindo: por favor, fiquem comigo. Eu não estou em condições de ficar sozinho. E ele vai um pouco adiante e fala com o pai. Ele volta, eles estão dormindo, ele ainda dá uma reclamada, mas diz: vigiem para que vocês não cedam à tentação. Tem coisa difícil vindo na vida de vocês também. Orem. Ele volta para o pai. Quando ele vem de novo, ele diz: gente, chegou a hora, vamos fazer o que tem que ser feito. Não tem mais um Jesus prostrado. Não tem Jesus mais lamentando o que precisa enfrentar. Eu gosto dos filmes de Jesus, eu gosto mais do Mel Gibson, porque tem duas coisas que chamam a minha atenção. Primeiro, é Jesus sendo gentil e brincando com os discípulos. É uma cena que toca o meu coração, porque eu acho que ele captou o espírito da coisa. Jesus não era só um mestre, mas ele também fazia brincadeira, ele também se divertia com eles. A segunda coisa é no momento em que ele está sendo espancado, açoitado, e as garras dos açoites travam na pele dele, e ele pega e arranca com força e com autoridade, não como alguém que está desesperadamente chorando. Ele enfrenta a dor com uma força incomum, porque ele passou tempo suficiente entendendo o seu foco e os objetivos do pai para a sua vida, e agora ele vai e enfrenta o problema. A diferença entre aqueles cristãos que atravessam grandes perdas de cabeça erguida, sem perder o bom senso, sem atacar os outros, sem se desesperarem, com dor, com perda, com a alma ferida, mas firmes em pé, e aqueles que atiram para todo lado, que falam bobagem, que se desconfiguram, é a qualidade do tempo diante de Deus e a compreensão da vontade do Pai para a sua vida. A Bíblia nunca disse que nós não passaríamos por essas coisas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo diz: não se surpreendam pelo fato de passarem por várias provações. Elas são necessárias. Há uma previsão, está no contrato que essas coisas vão chegar. Dores, mortes, sofrimentos, perseguições, dificuldades fazem parte da proposta. Porque ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Não é quem quer ter uma vida que tudo é maravilhoso, vem para mim, que aí sim vai dar certo. Ele nunca disse isso. Ele disse que, embora nós passaríamos por várias coisas, passaríamos com paz no coração, passaríamos com seu poder agindo em nós, passaríamos com a presença e a companhia dele. Não queira atravessar grandes crises sozinho. Se o Senhor não estiver contigo, você não é capaz de suportá-las. Mas passe tempo suficiente com aquele que o sustenta, e isso ajustará o foco e fortalecerá as suas convicções. E o Jesus que chegou no Getsêmani ficou no Getsêmani, porque o perfil de quem saiu foi outro. O homem que chegou no Getsêmani, dizendo, estou triste até a morte, fala, gente, vamos lá, chegou a hora, o traidor está chegando, e quando eles chegam, e eles vêm para cima dele, e Pedro pega uma espada e fere o soldado, ele cura o soldado. Não é a mesma atitude, porque ele entra em oração, com um sentimento de dor e de perda, e com uma tristeza indescritível, mas ele se levanta do Getsêmani com uma convicção, um foco e uma força que só podem surgir quando nós estamos tempo suficiente na presença do Pai. Eu não sei como você lida com as suas dificuldades e dores, mas eu quero aprender com Jesus. Eu comecei dizendo que eu ia compartilhar lições que eu quero aplicar na minha vida e que eu quero encorajar você a aplicar também na sua. E normalmente eu tento, antes de vir pregar, aplicar aquilo que eu vou ensinar. Esse é o padrão. Quando eu venho aqui compartilhar alguma coisa, eu quero compartilhar alguma coisa que eu testei e que deu certo, que eu estou vivendo. E às vezes não é há muito tempo, às vezes eu percebi que eu precisava aplicar. Quando eu comecei a preparar a mensagem, eu falei, eu tenho que ajustar isso. E aí eu tenho aí uma semana, 10 dias, 5 dias de experiência, mas estou colocando em prática. Hoje eu estou compartilhando com vocês coisas que honestamente, provavelmente eu vou levar o resto da minha vida para colocar efetivamente em prática. Mas eu quero chamar você para fazer isso junto comigo. É tempo de mudar as coisas na nossa vida. É tempo de deixar as coisas de menino para trás. E de viver como cristãos maduros. Cristãos na fé. Que não vivem atacando uns aos outros. Defendendo a si mesmos. Colocando-se a si mesmo em primeiro lugar. Que reconhecem suas dificuldades, tristezas e dores. Mas que repartem no círculo, no ambiente apropriado. Não em qualquer lugar. Que aprendem, mesmo com dor, a ser altruístas e sensíveis em relação aos outros. E que, no meio da crise, oram e ajustam o foco. E aprofundam a determinação. E levantam com uma resiliência desconhecida por qualquer um que não tenha andado com Deus. A minha oração por você nessa manhã é que você se fortaleça no Senhor. Você está passando por dificuldades? Feche seus olhos. Talvez a sua dificuldade seja mesmo incurável. Algumas coisas não vão voltar. Algumas pessoas não vão voltar. Davi, quando perdeu seu filho, levantou e comeu, e os outros não entenderam, ele disse, eu vou me juntar a ele um dia, mas ele não vai voltar para estar aqui. Algumas dores, de algumas dores nós não seremos poupados. Mas Jesus diz, eu estou contigo. Você não está só. Você tem uma família de fé. E dentro dessa família de fé, você tem algumas pessoas mais perto. Que vão até o limite da força ficar com você e orar. Talvez eles caiam no sono em algum momento. Mas até o limite deles, eles vão estar contigo. E quando eles não estiverem mais, eu estou com você em todo o tempo. Coloque seus desafios diante do Senhor. Suas dores, tristezas, lutas. Pai, olha para os teus filhos, em particular para aqueles que sofrem. Eu oro por aqueles que talvez perceberam apenas uma faceta do que é a oração. A parte em que tudo dá certo, em que as portas se abrem, em que o milagre acontece. mas que estão com muita dificuldade de enfrentar e entender o aspecto da oração, onde nós dizemos, se não é possível mudar, seja feita a tua vontade. Mas que o resultado na vida deles seja o mesmo que foi na vida de Jesus. Uma nova autoridade, uma nova força, uma determinação tal, que nada poderá pará-los. E eu quero abençoá-los, em nome de Jesus. E pedir que o Senhor lhes dê a força para prosseguirem, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Por favor, fique seus olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração. No fim de uma palavra como essa, a última coisa que um pregador com juízo faria é um apelo para alguém entregar a vida com Jesus. Porque eu mostrei um aspecto da vida com Jesus que geralmente as pessoas não querem. Mas há alguns aqui, talvez você que nos acompanha, que precisa saber que andar com Jesus não é só uma vida de triunfo. Muitas vezes será uma vida de sofrimento, de dor, de perdas, de morte, de cruz. Mas todas as pessoas vão passar por dificuldades na vida. A diferença é se você vai passar sozinho ou vai passar com Jesus. Hoje eu convido você a chamar Jesus para a sua vida. E o que é que vai mudar? Nesse planeta, vai garantir que mesmo se você passar pelas piores coisas, você não estará só e o Senhor vai estar com você. E a segunda coisa é que você, mesmo passando por dificuldades, talvez indescritíveis, tem algo, passará a ter algo que o espera, que ninguém mais terá: um lugar no céu ao lado de Jesus. Um lugar sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem tribulações, sem pecado. E esse lugar é oferecido apenas para aqueles que dizem: Jesus, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Você quer fazer isso agora? Vamos fazer isso junto? Você pode repetir em voz alta essa oração comigo? Diga: Senhor Jesus, nessa manhã, sabendo que as coisas não serão tão fáceis, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu escolho viver contigo. E eu me apego à promessa de que o Senhor estará comigo em todo o tempo. E um dia eu estarei contigo para sempre no céu. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. E me faz membro da família de Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode ficar com seus olhos fechados. Quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez. E você que já fez, mas se afastou de Jesus. Está na hora de arrumar isso. Talvez na hora da dificuldade você chutou o balde. Está na hora de endireitar. De virar um homem adulto, maduro, mulher madura. E viver com Jesus. Você quer fazer isso? Levante sua mão enquanto eu oro, para que eu possa incluir você nessa oração. Se você está em casa, pode levantar sua mão também. Eu sei que é uma proposta meio agressiva, mas vai mudar tudo na sua vida. Pode deixar sua mão erguida bem alta enquanto eu oro. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório, ou por qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, ou vai ouvir em qualquer momento pela internet, são pessoas dizendo: eu quero entregar minha vida. Toma-as em tuas mãos, transforma a sua vida, marca suas vidas com tua graça e teu poder, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração e está aqui, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente, no bolso da cadeira à sua frente, que se você preencher, você vai nos deixar saber e abençoar você. E a gente quer entregar uma sacola como essa para você na saída. Você vai ver voluntários com ela e você só precisa entregar a ficha, eles já sabem, vão orar com você. Se tiver alguma coisa você gostaria que orassem, pode compartilhar também. E essa sacola é para você que está aqui pela primeira vez. Se você não recebeu, passa lá e leva. É uma maneira de dizer que você é muito bem-vindo e nós esperamos que você volte novamente. Jesus abençoe sua vida e o leve a um nível de intimidade como Jesus tinha no seu tempo aqui na terra.